Então, finalizar passando pela peneira para que ele fique um molho bem liso, bonito, colorido e com uma consistência bem cremosa. Eu vou corrigir um pouquinho o sal. E tem um segredo. Esse molho eu sempre faço ele e na finalização dele eu dou um toquinho de limão.
Para dar uma acidez.
Porque ele é um molho bem, bem pesadinho, porque tem um leite de coco, pimentão. Então, para dar um pouco de acidez, a gente dá um pouquinho de um toque de limão.
Tipo, não tem como dar errado. Bota gengibre, alho, pimentão, limão.
Leite de coco,
dendê. Nossa, que delícia.
E é saudável.
Maravilhoso.
Né? Vamos grelhar a banana da terra. É bem simples, um fiozinho de azeite. Grelha a banana da terra até ela dar aquela tostada, aquela caramelizada.
E a gente reserva.
Isso.
Enquanto a gente faz o peixe.
É, agora eu vou colocar só mais um fiozinho aqui no meio. E aí, o segredo, quando você vai fazer um peixe mais alto como esse, a gente precisa também que ele cozinhe por dentro. Então tá alto o fogo, mas eu abaixei um pouco, não tá igual a banana, tá diminuindo um pouco.
Fogo médio, pra gente poder cozinhar o peixe que é alto.
Isso, a pele vai primeiro.
E a pele tem os cortezinhos, né?
Tem.
Pra ela não
enrugar.
Enrugar, pra ela não ficar com um formato, assim, como curvo, né? Pra ela ficar com a pele bonita.
E vou dar uma abafada nele, que é para o vapor ajudar ele a cozinhar também por dentro.
E aí abaixa mais um pouquinho o fogo.
Abaixa. Se preciso for, cozinhar. A gente pode até colocar um pouquinho de água.
Tá.
Tá? Se
pra cozinhar no vapor.
Vai... Isso. Tá vendo que agora, por exemplo, eu tô vendo que assim, tá bem alto e ele é bem... Então eu vou colocar um pouquinho de água. Se fosse numa chapa, numa grelha, né, uma coisa mais rústica, você nem precisaria fazer isso. Mas aqui nessa frigideira ele pode queimar uma parte e não cozinhar por dentro como a gente quer.
E manter a suculência do peixe também,
umidade,
né? Pra ele não acabar ficando seco, né? Robalo é um peixe que não tem erro. Quando a gente vai no mercado, a gente está em dúvida qual peixe escolher, o robalo é como se fosse o filé mignon dos peixes. É um peixe que
porque...
vai com tudo, que tem pouco espinha, né?
Isso, o sabor dele é bom, a carne
suculento.
Dele é firme, mas você te permite grelhar e te permite fazer um preparo ensopado também. Então ele é muito versátil, por isso que tem bastante, assim, caiu bastante no gosto das pessoas.
E eu falei filé mignon, não me referindo ao corte da carne, mas a ser algo como premium, como um corte, como se fosse algo que a gente de fato valoriza bastante, como
Exato.
Se fosse um peixe realmente coringa, né?
Exato. Agora eu vou ensinar pra vocês o truque da banana. Eu fiz um chip de banana só pra gente poder decorar esse prato, tá? Para você fazer os chips à banana, é muito importante que você use uma mandolina para fatiar a banana bem fininha, que essa banana esteja firme. Eu não vou usar a banana verde porque ela não tem sabor, mas ela tem que estar quase madura, mas não muito. E aí você vai fatiar com a casca, porque você vai conseguir a integridade da fatia e vai fritar e ela vai ficar bem bonita. E também a gente fez um crocante com a raiz do coentro frita, com um pouquinho de sal, depois bem temperadinho, pra gente poder finalizar esse prato. A montagem com o molho.
Gente, esse molho tá divino, tá lindo, lindo, lindo. A cor dele, o brilho, sensacional.
E depois, né, que ele saiu do liquidificador, a gente só passou pela peneira, né?
Pra ficar com essa textura...
Tirar a pele
bem
do pimentão.
Uniforme, lindo, lindo, lindo.
Então coloca ele para fazer a base do prato.
Nossa. E a cor que dá, né?
É maravilhosa essa cor. Aí agora a gente vai entrar com o peixe aqui no meio. Vamos finalizar com a banana. Entra a raiz. Thank you. um verdinho só para dar um...
Tô ansiosa para provar esse prato, esse molho, esse peixe, eles são uma cara fantástica. O peixe se desmancha, o peixe está assim, absolutamente fresco. Olha isso, coisa mais maravilhosa. Vem o leite de coco, um frescor, toque de praia. Nossa, que delícia. Maravilhoso.
Muito bom, né?
Maravilhoso. Obrigada, Maria. Fantástico. Façam que assim, fantástico.
Obrigada.
Obrigada. Peixe, banana, palmito. A culinária caiçara transforma sabores simples em receitas deliciosas. Eu adorei tudo. E vocês? Até o próximo experimento.
Desta semana fala sobre um anúncio do governo da Malásia que pode esclarecer um dos maiores mistérios da aviação mundial. Uma empresa privada vai retomar as buscas pelo avião da Malaysia Airlines que desapareceu há 11 anos com 239 pessoas a bordo.
Na esfera técnica aeronáutica é essencial que esse acidente, esse avião seja descoberto e as causas estudadas por intermédio das caixas pretas para que outros acidentes sejam evitados.
O meu convidado é o perito aeronáutico Daniel Calazans. Ele conta no programa se é possível ainda encontrar vestígios sobre esse desaparecimento e o que exatamente essa empresa privada está procurando. Não perca o Band News no Mundo. É hoje, às 10h30 da manhã. Eu te espero.
O conceito de concorrência nas licitações nos leva a acreditar que o melhor fornecedor será sempre escolhido.
No caso da dispensa de licitação, a competição seria possível, mas a lei entendeu por bem dispensar.
Para entender melhor esses desafios, eu recebo o Dr. Leandro Caldeira Costa, sócio fundador da Sofal Costa Pérez Advogados e especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, e Reinaldo Belli, mestre em Direito Público pela UFMG e doutorando em Direito Público pela USP, da Belli, Sociedade de Advogados. É neste domingo, às 8h15 da manhã.
Gestão com identidade. Oferecimento Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui, a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática, é um compromisso. Um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance. Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Que Tem Vaga. Comigo hoje, Andréia Nunes, diretora executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Casas Bahia. Andréia, bem-vinda.
Obrigada, muito legal estar aqui com vocês.
Muito bom, porque a gente vai falar de final do ano, falamos de época de empregabilidade que está cada vez mais aquecida, principalmente de empregos temporários que, por que não, podem se tornar também efetivados. Como é que a Casas Bahia está trabalhando com isso? O comércio está aquecido, e-commerce? Conta pra gente.
Tá bastante aquecido e, assim, atualmente a gente tem mais de 800 vagas, né, de todos os níveis, em vários lugares. A gente tem vagas na fábrica da Bartira, a gente tem vaga nos nossos centros de distribuição, que a gente chama de CDs, a gente tem vaga no escritório para as posições que são mais corporativas, e a gente tem muita vaga em loja. Então, assim, hoje a gente já contratou, quando a gente fala esse fim de ano, que a gente realmente abre novas oportunidades, a gente já contratou 600 pessoas, né? E dessas vagas que a gente ainda tem aberto, a gente busca muitos talentos do Brasil, né? Pessoas que tenham fit com a nossa cultura, que gostem de pessoas, que gostem de atender, que saibam ser protagonistas e rápidos, né? E que possam estar somando com a gente. Dentro dessas vagas tem até 300 vagas de motoristas, assim.
Olha que a gente, que bacana.
Tem muitas entregas para fazer quando a gente fala esse final de ano, né? E cuidando desse cliente, é importante que a gente possa fortalecer esse time que faz as entregas também.
Ah, então ótimo, porque tem vaga na Casas Bahia. Então conta mais em específico sobre a ocupação, né, as skills, as habilidades para complementar e se colocar aí à disposição para um cargo. São terceirizados, CLT, PJ, qual é a configuração desse tipo de contratação trabalhista de vocês?
Tá. A maior parte das vagas são vagas que a gente trabalha no regime CLT, né? Uhum. Então a gente contrata, mesmo que sejam temporários, são temporários que a gente contrata como CLT. E obviamente, se a pessoa tem um bom desempenho, ela pode trabalhar com a gente em seguida, né? Uhum. Então são 3 meses aí de experiência que a gente pode conhecer muito talento e tá suprindo as vagas que a gente tem. Assim, em média, a gente tem 100 vagas por mês, fora esse período de fim de ano. Uhum. Então, tem muita oportunidade para que essas pessoas que, às vezes, pode ser que não necessariamente a gente tenha uma vaga agora, né? Mas a pessoa já trabalhou com a gente como temporário, teve um bom desempenho, ela pode estar entrando durante o ano para trabalhar, né, com a gente.
É bom saber dessa possível fidelização, né, do trabalhador, porque é isso, é cultura organizacional fortalecida, contratação também possível, e aí a gente vai criando, quem sabe, até um planejamento de carreira. Com relação a isso, e até abrindo aqui o leque, queria ouvir sobre o centro de distribuição de vocês, porque com o mundo físico e o digital unido, né, o FIGITAL, nunca a gente teve tanta essa necessidade de entregadores. Isso é considerado o quê? É um novo tipo de profissão dentro do mercado? É uma profissão que já existiu e agora está fomentada? Como é que a gente olha para esse aspecto, André?
A profissão, ela já existe. Eu vejo um movimento de um cuidado maior para olhar e contar com pessoas que fazem as entregas, né? Uhum. Muitas vezes as empresas se preocupam em vender e não se preocupam em entregar. E a experiência do cliente passa pelo processo completo.
Sim.
Então, se eu comprei algo e ele chegou na minha casa, né, eu tô feliz. E realmente reforçar esse time, que é um time tão importante quando a gente fala em volume de fim de ano, para a gente é prioridade. Mas sim, é uma profissão que já existe, é uma profissão que nesse momento a gente precisa de mais gente para ajudar.
Uhum, muito importante saber. É, falando também da contratação de terceirizados, como é que funciona isso na prática de vocês? Quais são as habilidades que vocês também identificam? E mais do que isso, como vocês olham para aquele profissional e falam, bom, esse aqui é um bom profissional, esse aqui vale a aposta? É,
muitas das nossas vagas a gente não precisa de experiência.
Tá.
Então, o que a gente busca... principalmente quando a gente fala em loja e tal, né? A gente busca pessoas que queiram fazer carreira com a gente e que tenham os comportamentos da nossa cultura. Mas algumas posições, sim, né? Quando eu falo de motorista, então tem uma série de questões técnicas que o motorista precisa ter, né? A habilitação, toda a documentação e tal. Mas eu diria que o maior peso das nossas contratações, ele está no comportamento.
Bom, então pelo que eu entendo, a gente está falando de soft skills, quais seriam elas?
A gente busca competências de comportamento que estão muito alinhadas com os nossos valores, né? Uhum. Então a gente busca a pessoa que valoriza realmente o atendimento ao cliente, né? E que pode estar se colocando à disposição desse cliente e entendendo isso... Independente da função, né? Porque eu posso não ter o contato direto com o cliente, mas a partir do momento que a gente tem um colaborador que ele entende o impacto do que ele faz com esse cliente, ele tem uma consciência maior de como repensar o trabalho para simplificar. A gente busca pessoas que têm um comportamento de simplicidade, né? Então, como que eu penso simples? Como que eu repenso o trabalho? Como que eu agilizo, né? O trabalho, a gente busca gente que seja protagonista, né? Então, como que é ser protagonista e pensar na companhia e nas áreas como um todo e não estar pensando em silo só no meu trabalhinho, né? É pensar como que o meu trabalho impacta nos demais e como expandir isso no dia a dia. E gente que gosta de gente, né? Porque... tudo que a gente faz é pensando nos milhões de clientes que a gente tem, né? E nos nossos mais de 30 mil colaboradores. Então, gostar de gente é importante. Trabalhar em equipe é muito importante.
Com certeza.
Um pouquinho dos exemplos, né? Do que a gente busca.
Eu imagino o desafio de elencá-los, porque você falou 30 mil colaboradores, Brasil afora. Como é que a gente olha para o Brasil nesses recortes das Casas Bahia? É mais pungente no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul? Como é que a gente olha para o Brasil em termos realmente do mapa que vocês ocupam e dos colaboradores que são contratados,
né? Olhando o mapa do Brasil, a gente tem mais unidades na região Sudeste, né? Então, é comum que a gente tenha mais posições e mais vagas na região Sudeste. Entretanto, quando a gente fala de loja, a gente tem lojas que representam o país inteiro. Então, eu tenho muitas vagas na região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul,
todos,
né? É tudo, né? A gente tem muita vaga em todos os lugares quando a gente olha lojas. Quando a gente olha CDs, a gente tem mais posições em Jundiaí, em Duque de Caxias, que é um centro de distribuição muito importante para a gente também. Então, a gente busca bastante gente lá. Uhum. A nossa fábrica de móveis está aqui em São Caetano, então, aí quando a gente fala de móveis, a fábrica da Bartira fica em São Caetano. E o nosso escritório que está aqui em São Paulo, né, na região da Berrini.
Sim, nossa, então está realmente nesse fluxo aí mais sul-sudeste, mas contemplando também o Brasil inteiro, justamente por conta desses colaboradores, entregadores, enfim. Agora, falando da liderança, como é que a liderança ela reflete também para os colaboradores, para o gente gestão, qual tipo de relação aí que você pode falar aqui para a gente que existe entre esses pilares que são tão importantes dentro do ecossistema da empresa, Andrea?
Ah, o líder é quem faz tudo, né? Quem faz o dia a dia acontecer nas lojas, no CD, no escritório, na fábrica, na Bartira, em todos os lugares. E, inclusive, a gente tem alguns programas de seleção e desenvolvimento de lideranças.
Uhum.
Então, esse ano a gente lançou um programa específico para líderes de loja, né? Primeiro a gente fez uma seleção interna e agora a gente está fazendo uma seleção externa que chama Líderes do Futuro. É muito gostoso porque é pensar quem são esses líderes do futuro dentro da Casas Bahia, que podem estar crescendo e se desenvolvendo, e fora, como que a gente conecta com novos talentos. A gente vai lançar em janeiro um programa de seleção de trainees e de estagiários para o escritório, né, aqui em São Paulo. Então, são 50 vagas de estágio no escritório e são 30 vagas de trainees. E essas vagas, a gente está buscando, gente, é para trabalhar em todas as nossas áreas, porém, todos eles a gente busca com foco em IA.
Uhum.
Então, são pessoas que já usem no dia a dia, não é experiência, porque são pessoas sem experiência, mas são pessoas que já usam no seu dia a dia inteligência artificial, porque para a gente trabalhar com inovação é muito importante também. Então, está trazendo as pessoas que têm essa experiência para estar liderando projetos que a gente vai lançar em 2026, são muito importantes.
Falando em IA, tecnologia como um todo, como é que vocês se integram cada vez mais com esses avanços digitais? Conta pra gente também, TI, contratação nesses sentidos, elas existem, como é que estão? Estão fomentadas também?
Então, são bastante fomentadas, né? A gente tem mais de 1000 pessoas no time de tecnologia. Nessas 800 vagas que eu falei, a gente também tem vagas em tecnologia. Eu acho que a gente deve ter aproximadamente aí quase 100 posições em tech, né? Que pra gente é muito crítico, né? E grande parte do time de tecnologia vai estar suportando esses novos talentos que entram como futuros líderes da organização em inovação e inteligência artificial. Então, a gente está buscando equilibrar em todos os programas que a gente tem, trazer o novo e trazer colaborador que tem mais tempo com a gente para poder realmente as pessoas aprenderem juntos, né? Porque quem está há mais tempo na empresa pode estar ensinando mais sobre a cultura, sobre o cliente, sobre como é trabalhar aqui e o que, que a gente espera. E quem vem de fora traz um olhar mais fino, um olhar um pouco mais crítico de metodologias e de inteligência artificial que a gente pode estar utilizando mais. Então, eu tô bem animada para esse projeto, que vai ser bem legal. Tem uma liderança muito inovadora para o negócio.
Sim, muito necessário também, né? Porque veio com muita força, principalmente no pós a pandemia, essa digitalização, e hoje a gente não vive mais sem enxergar esse cenário, principalmente para o setor de serviços, enfim, comércio e como um todo para toda e qualquer empresa, independente do setor. Agora, falando internamente de vocês, da questão de diversidade, essa pauta que é tão importante, desde a diversidade geracional, e você já trouxe aqui alguns dados com relação à idade, né, e tal, e queria ir daí, da diversidade geracional até a diversidade como si só, né, de gênero e de outros também que se enquadram nessa palavra. Como é que a gente olha para isso dentro da cultura de vocês?
Equidade e inclusão são temas de muita dedicação mesmo que a gente tem, né, que é representar a cultura brasileira dentro da nossa empresa, né? Os nossos clientes representam o Brasil e os nossos colaboradores representam o Brasil. Representar o Brasil é realmente ter mulheres, é ter negros dentro da nossa corporação, são dois temas que a gente quer e cuida muito, né? É ter a comunidade LGBTQIAPN+, dentro da nossa organização, com um espaço real, né, de inclusão e de poder cada um ser quem é, né? Então, hoje, quando a gente fala de raça e etnia, a gente tem hoje 47% dos nossos colaboradores são negros, né? E quando a gente olha a liderança, porque a gente quer que as pessoas cresçam e se desenvolvam, né? Então não é entrar na companhia e depois não ter oportunidade. Então quando a gente olha lideranças negras, a gente tem hoje 37,7% de líderes que são negros e negras, né? E quando a gente olha mulheres, a gente está falando aí de mulheres, a gente tem 43% das nossas mulheres, da nossa empresa são mulheres, uhum. E 33% são mulheres líderes, né? Okay. A gente criou um programa de desenvolvimento específico para mulheres esse ano e a gente treinou mais de 900 mulheres em temas que são temas que atrapalham o desenvolvimento feminino na organização. Então, quando eu falo assim que diversidade e inclusão é muito importante para a gente, é olhar realmente como que eu coloco a pessoa para dentro e como que eu ajudo ela a vencer as próprias barreiras, vieses inconscientes que a gente tem no nosso processo de socialização, uhum. Né? E aí a gente tem programas muito robustos para isso.
Nossa, que bacana. Bem falando legal. Em vieses inconscientes, me chamou a atenção agora a falta da saúde mental. Uhum. Porque saúde mental, bem-estar, também veio com muita força do cuidado da empresa para com o colaborador e uma responsabilização conjunta, na verdade, uhum. Né, André? Como é que a gente olha para isso? Quais são as principais motivações que vocês implementam dentro da empresa para olhar para esse colaborador de uma forma 360?
É, eu vou falar um pouco da minha experiência, né, que eu tenho 2 anos de Grupo Casas Bahia e eu sou psicóloga de formação.
Olha,
né?
Só, eu quero fazer uma consulta. Né?
Ah. Fica à vontade. Mas assim, é muito bonito você entrar num lugar que cuida de saúde mental, independente disso ser lei, sabe? Uhum. Porque quando eu entrei, eu estava muito preocupada. Eu falei assim, gente, como é que a gente está fazendo com a NR1? E fui ver todos os requisitos e o que a empresa faz. Então, tudo que a empresa já faz há muitos anos está super acima do que se espera de NR1 no país, uhum. Né? Então, você vê que esse cuidado, ele vem de mais de 70 anos de história, né? Uma empresa que é muito forte, que praticamente criou o crediário, quando a gente fala de criar crediário. E isso também é inclusão, né? Como que a gente inclui pessoas que não têm possibilidade de ter acesso ao crédito no Brasil? Como que a gente dá crédito para pessoas que ninguém dá crédito no Brasil, né? E confiar no brasileiro e falar realmente que a nossa causa é o brasileiro e cuidar de saúde mental dos nossos colaboradores é algo que a gente faz muito naturalmente, sabe? Assim, uhum. Sem meta, sem estar preocupado com revisões do governo, mas de realmente ter programas que possam ajudar. Então a gente tem vários programas. A gente tem programa de psicólogo, a gente tem programa de apoio à educação financeira. A gente sabe que o brasileiro não aprende no processo de socialização a cuidar do dinheiro. Então, poder ter um processo de educação financeira aberto para os nossos colaboradores é muito legal. Uhum. E hoje a população brasileira está muito endividada, né? Então, é o nosso compromisso de ajudar dentro de casa a realmente ter isso, né? E a gente tem programa para gestante, a gente tem programa de amamentação, a gente tem vários programas que ajudam as pessoas nos diferentes estágios da vida, né, que as pessoas passam.
Que bom, porque a gente não tem mais aquela divisão, né, tipo, drástica de figurinha profissional, figurinha pessoal.
Ai, nunca existiu isso, né?
Não, é, mas e ainda mais está mais integralizada, isso é bom, né? Porque antes tinha essa coisa de tipo, ah, se você está no trabalho, seus problemas pessoais não podem fazer parte, então, e aí você exclui uma parte que é a pessoa, que é um ser humano com suas diversas funções, entre elas o trabalho. Então é bom saber que você já tem esse olhar humanizado antes de se tornar muito, né, muito moda bom. De se falar ou de querer saber. Agora, ESG. É, a gente segue ainda no social, mas agora ampliando para essa questão uhum. sustentabilidade. Você também que responde por essa métrica que é muito importante. Queria uhum. te ouvir, porque a gente fala de entregas, falamos de carbono, combustíveis. Como é que vocês olham também para isso, se preocupam com a sustentabilidade?
É, as metas de ESG, elas são metas corporativas para a gente, né? Uhum. Assim como a meta de mulheres na liderança, a gente tem a meta de energia renovável. Então, a gente tem uma meta de social e uma meta de ambiental, né? A nossa meta de ambiental é realmente fazer essa migração para a energia renovável. E o nosso compromisso é um trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, e o nosso compromisso público era estar em dezembro de 2025, né, com 90% de energia renovável.
Uhum.
E a gente já tem 94%.
Ai,
né?
Que bom.
Então, é legal porque a gente já fica pensando assim, quais são os nossos novos desafios.
Sim.
Quando a gente olha a sustentabilidade, quando a gente olha toda a materialidade, né, do Grupo Casas Bahia e entender aonde que a gente pode impactar mais, né?
Pois é, muito importante. Parabéns.
Mas sempre vinculado com indicadores que impactam no bônus dos nossos colaboradores, né?
Uhum.
Porque aí realmente sustentabilidade é um compromisso de todos, né? Não é de uma área. Eu represento a área, mas quem faz tudo isso todos os dias são todos os nossos colaboradores.
Sim, essa consciência precisa estar em cada um para fazer realmente a diferença no todo, né, na união. Agora, Andréa, falando também sobre outros aspectos que podem chamar a atenção, como, por exemplo, turnover. Uhum. Tudo isso que a gente começou até aqui, a preocupação com diversidade, inclusão, métricas, isso responde de que forma no turnover de vocês? Está baixo essa rotatividade? Como é que vocês fazem para engajar e criar essa fidelização trabalhista e diminuir a rotatividade?
Esse é outro número que é muito legal, né? Porque quando eu olho o turnover no varejo brasileiro, ele varia em média de 55% ao ano.
Uhum.
Então, isso é muita gente que entra e sai, né?
Sim.
Então, é muita mudança, muita gente você tem que treinar, retreinar, o líder sempre está tendo que ensinar. E, então, o varejo brasileiro, ele é um varejo que roda muito. O varejo de forma geral, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, meu turnover é de X. Eu falo, tá, uma indústria é muito diferente de um varejo.
Sim.
Por isso que é legal contextualizar, né? Então, uhum. O varejo, de maneira geral, a gente está falando de um turnover de 55%. O nosso turnover hoje, anual, ele está entre 20% e 22%. O que é muito baixo quando eu olho a minha categoria e o meu negócio, né?
Uhum.
Então, a gente tem colaboradores que têm, em média, com a gente, 20 anos de empresa.
Olha só.
Colaboradores, a gente tem colaboradores novos, mas a média de idade do nosso colaborador é de 39 anos. Que é interessante também, né? Então, a gente tem uma nova geração entrando, principalmente nas áreas de escritório, mas quando eu olho para lojas, que é o nosso maior número de colaboradores, a gente tem vendedores que têm 30 anos de empresa, pessoas que foram crescendo,
uhum.
né? Entrou e foi crescendo e fazendo carreira. A gente tem diretores de operações que começaram vendendo. Então, é muito legal você ver essa possibilidade e a possibilidade de crescer que o brasileiro tem dentro do varejo, que não necessariamente pessoas que vêm de classe CD, como os nossos clientes, como os nossos colaboradores,
uhum.
você tem tanto espaço de crescimento, né? E o varejo proporciona isso, o Grupo Casas Bahia proporciona isso, e acho que é por isso que eu gosto tanto do varejo.
Ai, dá pra ver pelo brilho nos olhos.
Uhum.
Andréa, falando de dicas para quem vai fazer o processo seletivo,
uhum.
o que é que você diria que é fundamental ou que você considera como um diferencial para que a pessoa se destaque, para que a pessoa seja ela buscando a vaga temporária ou até a efetividade? Como é que você dispõe dessas dicas aqui para nossa audiência?
Primeiro, seja você mesmo, né? Eu acho, e vou pegar um gancho com o que você falou um pouquinho antes dessa questão de que antigamente tinha muito isso de ai, você é uma pessoa no trabalho e você é outra pessoa em casa. Não existe. O ser humano, ele é integral. A gente é o que é 24 horas por dia, independente de onde a gente está. Então, seja você mesmo, né? Se aceite e se conheça. Porque todos nós temos defeitos, temos qualidades, né? Ou tecnicamente a gente tem luz e sombra dentro da gente. E quanto mais a gente conhece as nossas limitações e conhece o que a gente é bom, mais a gente consegue se desenvolver e fazer diferença no dia a dia. Então, se conheça, se aceite e se desenvolva todos os dias.
Uhum. E só para finalizar, Andréa, novidades para 2026, o que é que vocês estão no radar aí quando, enfim, não sei se você pode já contar, mas é realmente aquilo que você possa compartilhar em termos de olhar 2026, uhum. Muita inovação e muito mais oportunidade.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
Coração do povo, com informação, é a voz vibrante da nossa paixão. Rádio Assunção, a rádio no nosso coração. Rádio Assunção, a mais forte no esporte, equipe Moésio Loyola. Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Noite de luz, céu a brilhar. Amigos, família, vamos celebrar. Menino Jesus, vem nos guiar. Paz e amor, vamos espalhar. Sinta o ritmo.
Mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
Começa agora na Rádio Assunção, as primeiras do esporte. O dia a dia, os principais comentaristas e os trepidantes na jogada. Primeiras do esporte, a partir de agora na Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Mário Ottoni.
Iniciando na Rádio Assunção Cearense, a N620, o programa Primeiras do Esporte. É mais um campeão de audiência da equipe Moésio Loyola, a mais forte do esporte, com a coordenação de Ivo Loyola. Vamos até as 7 da manhã, movimentando melhor na informação e na opinião. E você confere a nossa programação também através da internet 620am.com.br. Através do aplicativo próprio da Rádio Assunção mesmo, Facebook ou Instagram, pois a Assunção está em todas as plataformas digitais. WhatsApp para você registrar a sua audiência é o 99743-0620. A técnica de Eugênio Paramuti e Augusto Saldanha. Este domingo, 7 de dezembro de 2025. E vamos girar os destaques do programa. O primeiro destaque é do Ceará, repórter Tony Mota. Bom dia, Tony.
Só resta agora um setor, e aquele setor misto, o Superior Sul, para que o torcedor do Ceará possa comprar e participar dessa grande festa que será hoje, 16 horas, no jogo contra a equipe do Palmeiras.
Valeu, tá aí, Tony Mota, com o destaque do Alvinegro de Porangabuçu. Tony voltará daqui a pouco com o noticiário completo do Ceará no programa Primeiras do Esporte. Vamos fazer agora o destaque do Tricolor de Aço, repórter Aloysio Lima. Aquele abraço. Bom dia, Aloysio.
Bom dia, ouvintes das Primeiras do Esporte. Fortaleza irá enfrentar o Botafogo logo mais às 16 horas. Depende somente do Leão a sua permanência no Campeonato Brasileiro.
Valeu, tá aí, Aloysio Lima, com destaque no Tricolor de Aço. Daqui a pouco o nosso Lourão voltará no programa, o noticiário completo do Fortaleza. Vamos trazer agora o destaque no Ferroviário, repórter Tilma de Campos. Aquele abraço, bom dia, Tilma.
Bom dia amigos do programa Primeiras do Esporte. A expectativa é que os primeiros contratados do Ferroviário já desembarquem esta semana. Eu trago mais detalhes já já.
Valeu, Kilmer, aí com destaque do Tubarão da Barra. Daqui a pouco você volta ao noticiário completo do Ferrão na Primeira do Esporte. 6 da manhã, 7 minutos, 6 e 7. O destaque agora é de Mardônio Filho, comentarista Dinâmica Nota 10. Bom dia, Mardônio.
Amigos ouvintes da Rádio Assunção, hoje é o grande dia. O dia esperado, o dia D, onde Ceará e Fortaleza decidirão seus destinos em termos de permanência na Série A. A nossa torcida é para que Ceará e Fortaleza permaneçam na Série A, mas as dificuldades são grandes. Daqui a pouco eu comento.
Ok, tá aí, Bartolio Filho, comentarista, Dinâmica Nota 10, completo giro de destaques do programa, Primeiras do Esporte, 6 da manhã, 8 minutos, 6 e 8, futebol, é na Assunção, a mais forte do esporte.
Rádio Assunção.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806 8026. Siga @Central Ventiladores.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025. Uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Iris Mar França. Comentários Mardônio Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade. Oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge. Assunção!
Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Iris Mar França. Comentários Mardônio Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte. Primeiras do esporte.
Mário Ottoni.
6 da manhã, 14 minutos. 6:14. Voltando com o programa Primeiras do Esporte. Na Assunção Cearense AM, 620 a mais um campeão de audiência. Da equipe Moésio Loyola, mais forte do esporte, com a coordenação de Igor Loyola. Vamos até às 7 da manhã, movimentando melhor da informação e da opinião. E girando a informação e opinião, vamos trazer agora os destaques do Ferroviário. O Tubarão da Barra é destacado no programa pelo repórter Kilmer de Campos. É com você, Kilmer.
Um abraço, bom dia aos amigos do programa Primeiras do Esporte. A expectativa é que os primeiros reforços do Ferroviário comecem a desembarcar já esta semana. Por enquanto, depois da derrocada, do fracasso na Copa Fares Lopes, nenhum atleta, pelo menos nome, foi divulgado, a não ser o técnico Nuno Pereira. O Nuno Pereira disse à nossa reportagem que teremos um Ferroviário forte e competitivo, não é isso, ô mister?
Nós vamos ter um time muito forte e vamos ser muito competitivos. E cada jogo vamos encará-lo para ganhar. Valorizo muito o jogo ofensivo, gosto de uma equipa.
Gosto de uma equipe. Vamos lá, professor.
Pelos objetivos que o clube se vai propor. Nós vamos ter um time muito forte e vamos ser muito competitivos. E cada jogo vamos encará-lo para ganhar. Valorizo muito o jogo ofensivo, gosto de uma equipa com um jogo ofensivo, um jogo positivo, com boas dinâmicas, com várias situações em que a equipa procura criar ligações entre os setores para criar situações de golo, e gosto defensivamente de uma equipa muito organizada, uma equipa muito comprometida no processo defensivo, uma equipa saber o que fazer quando não tem a bola e com uma reação muito forte à perda da bola.
Palavras do professor Nuno Pereira. Tomara que tudo que ele disse se concretize. Esse é o sonho do torcedor, daqueles que amam as três cores: o vermelho, o preto e o branco. Bom restante de domingo a todos. Foi Kilmer de Campos, Primeiras do Esporte.
Valeu, Kilmer de Campos, aí com as informações do Tubarão da Boca no programa Primeiras do Esporte. XM retífica nas caixas e marcha. Câmbio manual e automático diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junto à Bocinética. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 6 sem juros. XM retífica das caixas de marcha, fica na rua Desembargador Praxedes, 750, no Montese. Ligue 3491-6498. 987-32-2262. É só falar com o Carlito. 6 da manhã, 17 minutos. 6:17. Vamos agora à participação de Mardônio Filho, o comentarista dinâmico e nota 10. É com você, Mardônio.
Amigos ouvintes da Rádio Assunção, três cenários podem ser traçados em relação a Fortaleza e Ceará no Campeonato Brasileiro deste ano, ao final da 38ª rodada. Seriam três cenários gradativos: o melhor cenário e o pior cenário último, e teríamos um cenário intermediário. O cenário melhor seria Ceará e Fortaleza permanecerem na Série A de 2026. O cenário mediano seria, o intermediário, seria um dos dois, a permanência ou do Ceará ou do Fortaleza. E quando a gente diz a permanência ou do Ceará ou do Fortaleza, com a queda do Ceará ou do Fortaleza para a Série B. Então, só um permaneceria na Série B de 2026. E o pior cenário, o cenário caótico, terrível, seria exatamente que Ceará e Fortaleza fossem rebaixados. Vamos tentar explicar, desenhar didaticamente como seria isso. Para que os dois escapem, primeira situação, ótima, ideal, vitória dos dois. Ceará ganhando do Palmeiras no Castelão e Fortaleza ganhando do Botafogo no Engenhão. Mas os dois podem escapar juntos, mesmo derrotados, desde que Vitória e Internacional não ganhem suas partidas. Até o empate favorece o Fortaleza e o Ceará, mesmo com derrota. O que eles não podem é ganhar. Então veja bem, tem uma situação boa, excelente, que seria os dois ganhando, chegando 3 pontos para cada um, e os dois chegando a 46 pontos. E a outra situação seria com os dois perdendo, mas mesmo assim não ultrapassariam Ceará e Fortaleza, pois não ganharia suas partidas. No caso, Vitória não ganhando do São Paulo, Internacional não ganhando do Red Bull. Então essa seria a situação melhor, permanência dos dois. Agora, a terceira situação que poderia ocorrer é que um ganhasse e o outro não, mas também viria para a mesma situação, que neste caso nem Vitória poderia ganhar, nem o time do Internacional poderia ganhar. Poderiam empatar ou perder. Agora, a situação intermediária. A intermediária é o seguinte: um caindo e o outro permanecendo. Isso pode ocorrer se um ganhar sua partida e o outro não ganhar e ser ultrapassado por Vitória ou por Internacional. Ultrapassado com Vitória, porque empate ou derrota, Vitória e Internacional não passam de Ceará e Fortaleza. Então esse seria um cenário mediano. Seria bom para uma torcida, mas seria muito ruim para outra. E nós não torcemos por isso. E o pior cenário, Ceará e Fortaleza, se os dois ficarem atrás de Internacional e o time do Vitória. O Santos já está na frente. Como seria isso? Ceará perde seu jogo no Castelão, Fortaleza perde seu jogo lá no Engenhão, Vitória ganha em casa do São Paulo, Internacional ganha em casa do Red Bull. Ah, esse cenário seria terrível. Mas eu acredito, neste momento, anteriormente eu não acreditava que o Fortaleza pudesse ainda permanecer na Série A. Eu sempre gosto de repetir, porque meus comentários eu não tenho subterfúgio. Naqueles momentos anteriores, eu não acreditava numa recuperação do Fortaleza com 9 partidas sem perder. 5 vitórias e 4 empates. Eu sinceramente não acreditava, e dessas 5 vitórias, 3 vitórias em casa e 2 vitórias fora de casa. Vitórias difíceis, heróicas, mas conseguiu. E conseguiu empates, 4 empates. E os empates, algumas situações específicas, ele poderia ter ganho, mas não aconteceu. E o Ceará também, o Ceará é um time que merece continuar. Realmente, nos últimos jogos, ele tem caído de produção. Está numa descendente, mas na primeira fase ele fez uma excelente participação. E toda a situação do Ceará poderia ter sido resolvida naquele jogo com o Internacional. Aqui em Fortaleza, quando ele perdeu para o Internacional. Naquela ocasião, ele já estaria livre com 46 pontos, se tivesse ganho, mas aquela infantilidade, eu usando um termo brando, porque eu já tenho usado mais forte, eu disse irresponsabilidade do Vina ser expulso no início da partida. E esse fato, o Ceará estaria livre e o Internacional já estaria irremediavelmente perdido. Então, esse cenário é o cenário de hoje. Eu acredito que o Ceará possa reverter, possa ganhar do Palmeiras, numa situação espetacular, e o Botafogo também pode ser derrotado no Engenhão. Porque o Fortaleza derrotou o Flamengo, campeão da Libertadores, derrotou o Atlético, vice-campeão da Sul-Americana, ganhou do Bahia lá dentro de Salvador, um jogo difícil, o Bahia com investimento muito alto. Mas cada jogo tem sua história. Ceará pode ser que chegar a ser goleado hoje, o Fortaleza poderá ser goleado lá, mas mesmo goleado eles ainda podem permanecer, como eu já falei anteriormente, desde que Vitória Internacional não ganhe suas partidas. Então vamos torcer, vamos ser positivos. Quando eu lá atrás não acreditava no Fortaleza, tinha a minha convicção pelos resultados, pelas projeções. E dou a mão à palmatória. E eu dizia a cada momento, eu quero errar para mostrar à torcida que eu errei. Mas errei com os números, com base. Eu não faço comentário de torcedor. Evidentemente que todo mundo que é envolvido no mundo do futebol tem seu clube de preferência. Aquele que diz, eu não torço nenhum time, torce. Não tem coragem de dizer que torce. Torcer não é distorcer, é simpatizar, gostar, preferir. Então vamos aguardar que Fortaleza, eu não quero saber quem entra em campo. Ceará, eu não quero saber quem entra em campo. Eu quero que entre 11 guerreiros, 11 jogadores, para que tenham muita luta o tempo todo e ao final consiga o grande objetivo da permanência. Bom dia a todos e muito obrigado.
Ok, Bardoni Filho, comentarista dinâmico e nota 10, o programa Primeiras do Esporte. Se você procura uma empresa especializada em manutenções em pontos rolantes e pórticos rolantes,